Muito bem, meus amigos, ocorreu o debate pela sua 98 FM para toda a Paraíba, na maior cadeia de emissoras de rádio do estado da Paraíba. E conforme nós anunciamos amplamente desde o início do programa de hoje, nossa conversa a partir de agora exclusiva é com o presidente da República, Michel Temer. Está direto de Brasília, interligado conosco via telefone. E a gente já vai para as perguntas e para esse papo com a Paraíba inteira, nesse momento, nessa grande audiência que é o Correio Debate. Presidente Michel Temer, uma honra tê-lo aqui no nosso Correio Debate. O senhor fala para toda a Paraíba. Muito boa tarde.
Muito boa tarde, Ivan. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer falar com você, que é o grande comunicador aí da Paraíba, e evidentemente falando aí no Correio em Debate, eu sei que estou falando com todo o povo da Paraíba, né? Um estado que tem grandes representantes, como o Aguinaldo e outros tantos, né? E eu tenho muito prazer em lhe falar e peço que dê um abraço a todos inicialmente. Estou às suas ordens, Ivan.
Presidente, a primeira pergunta não poderia ser outra que não fosse uma questão que mexe com a minha vida, mexe com a vida de todos os brasileiros, que é a nossa realidade econômica hoje, que está na pauta dos grandes debates nacionais. O senhor acha que o seu governo está no caminho certo na questão econômica, nos ajustes anunciados, nas providências recentemente adotadas para tentar fazer com que o nosso país saia dessa crise que já dura vários anos, presidente?
Eu acho que sim, viu, Ivan? Aliás, mais do que achar, eu tenho certeza. Você sabe que nós pegamos o país numa recessão extraordinária, né? Só dou alguns exemplos a você. Nós tínhamos, na verdade, 10,7 de inflação quando eu peguei o governo há 15 meses atrás. Hoje a inflação está em 2,71. Veja que queda extraordinária. Então, por outro lado, no tocante aos juros, a taxa Selic, a taxa dos juros, era de 14,25. Nestes meses, nós reduzimos para 9,25. E tudo indicando, Nilvan, que até o final do ano estaremos em 7,5%, 7%, o que é uma coisa mais do que razoável. Aí, naturalmente, vai continuar depois nessa queda responsável, porque também quando você reduz juros, você não pode reduzir irresponsavelmente. Primeiro ponto. Segundo ponto, Nilvan, é que nós, conseguimos começamos já a combater o desemprego. Você sabe que o desemprego é uma das coisas mais tormentosas para todo brasileiro. E nesses últimos 3 meses, os índices já são positivos. Você pode me dizer, bom, mas são só 103 mil empregos. Mas é a primeira vez que isto acontece. Então, se nós formos nesta escala, em pouquíssimo tempo nós teremos uma redução sensível do desemprego. E ao mesmo tempo, eu dou um exemplo a você, no caso da indústria automobilística, por exemplo, dos automotivos, a indústria começou a crescer, basta dizer a você que em termos de exportação dos automotivos, nós exportamos 42% nesses últimos meses, um aumento muito significativo em relação ao ano passado. Então nós estamos trabalhando, você veja também, quero relembrar, o caso da modernização trabalhista, que todo mundo diz assim, vai perder direito. Não vai perder direito coisa nenhuma, não tem nenhum direito a menos. O que vai ter é direito a mais, porque com essa flexibilização que nós fizemos da legislação trabalhista, Nilvan, haverá maior possibilidade de empregos para muita gente, não é? E deixa eu dar um dado a você que talvez interesse aí para Paraíba. Você veja a questão do Bolsa Família, né? Que é importante aí para vários estados do Nordeste, para Paraíba, inclusive. Quando eu assumi o governo, há mais de dois anos e meio, não se fazia reajuste do Bolsa Família, que é um programa social muito importante. Nós demos naquela oportunidade 12,5% de aumento. Parece pouco, mas é 12,5 multiplicado por 14 milhões de famílias. Né? Isso significa vários milhões ou quase bilhões de reais. Enfim, estou dando breves exemplos para você para verificar como nós estamos no caminho certo. Agora ainda, nós tivemos que arrochar um pouco a questão para o ano próximo, né? Relativamente aos vencimentos dos funcionários públicos. Nós fomos obrigados a adiar simplesmente o aumento. Tudo isso em nome da tranquilidade das contas públicas no país e, volto a dizer a você, para o combate também ao desemprego.
Presidente, o senhor acha pessimismo demais alguns economistas e pessoas que analisam o destino da nossa economia quando afirmam que o próximo presidente vai ter que ter 4 anos para superar ainda a atual crise que o seu governo vivencia?
Eu acho o seguinte, nós começamos agora, não tenha dúvida. Você sabe que vencer a grande recessão que nós já estamos vencendo leva algum tempo, mas eu sempre digo, é uma figura assim, até popular, né? Eu digo, eu estou botando os trilhos no lugar. Porque quem chegar em 2019, Nilvan, vai pegar o trem e vai caminhar em trilhos arrumados, porque os trilhos estavam desarrumados. Então, se você me disser, bom, vai ter que seguir nesse mesmo trabalho de contenção de despesas, eu digo, vai, porque nós também aprovamos uma emenda constitucional chamada Teto dos Gastos, né? Que exige que haja uma contenção, que se segurem os gastos públicos, pelo menos por 10 anos. Então, quem se vier depois vai ter que seguir no mesmo ritmo. Mas eu volto a dizer a você, vai encontrar a economia nos trilhos, porque ela tinha desandado há muito tempo.
O seu governo, todos os institutos que analisam índices de popularidade, etc., ainda amarga uma certa rejeição por parte de uma parcela considerável da opinião pública da população. Esse fator, aliado ao seu, à sua realidade no Congresso Nacional, lhe dá força para manter as discussões em torno de uma reforma que o senhor e outros setores analisam como imprescindível, que é a reforma da Previdência, presidente?
Olha, Ivan, você sabe que eu costumo distinguir populismo de popularidade. Então, o que é o populismo? Populismo é uma medida que você toma hoje, tem aplauso amanhã e depois da manhã verifica-se que deu um desastre econômico, que é o que aconteceu ao longo de muito tempo. A popularidade não. A popularidade você faz algo voltado para o interesse do povo e espera o reconhecimento, que vem muito tempo depois. O que nós praticamos são medidas, digo eu, populares. No primeiro momento, elas parecem populares, mas elas se popularizam ao longo do tempo. Assim é, por exemplo, o caso, naturalmente, da reforma previdenciária. Porque o problema, Nilvan, veja, eu poderia perfeitamente ficar quietinho no meu canto aqui como presidente da República, não produzir nenhum fato que criasse controvérsia, mas o meu objetivo é fazer do governo, deste governo, né, de pouco tempo, 2 anos e meio, um governo reformista. Então, como é que eu iria ignorar a questão da Previdência? Porque se não fizer agora, e ela está no Congresso Nacional, induvidosamente, daqui a 2 anos, no máximo, vai ter que fazer uma reforma da Previdência. Não tem jeito. Um ano, 2 anos, tem que fazer. Porque, só vou dar um dado estarrecedor para você e para os seus ouvintes. Hoje, o déficit da Previdência é de 180 e poucos bilhões de reais. No ano que vem, é de 200 e poucos bilhões de reais. Não há país que aguente isso, né, Nilvan? E veja que os países da Europa, que estão enfrentando os mesmos problemas, fizeram reforma trabalhista, fizeram reforma previdenciária e equilibraram suas contas públicas. Ou seja, o que nós queremos é que quem está recebendo pensão previdenciária hoje continue a receber, senão daqui a pouco não vai ter dinheiro nem para isso, né? Então, nós estamos fazendo isso, que também é uma maneira, além de equilibrar as contas públicas, de dar estabilidade social para o país e, portanto, com isso, abrir novos campos de trabalho.
O senhor acha que o governo tem força no Congresso para aprovar a reforma da Previdência nessa atual conjuntura, presidente?
Olha, você sabe que, graças a Deus, o Congresso tem me dado um apoio extraordinário. O líder do governo aqui, o Aguinaldo Ribeiro, e todos me ajudam de uma maneira extraordinária. Eu passei 24 anos no parlamento, né, Nilvan? Então eu conheço bem a casa, as casas, né, Câmara e Senado. Sei que eu faço um governo, digamos assim, também amparado no Congresso Nacional. E veja que até hoje é interessante, Nilvan, 15 meses de governo, nós não perdemos uma questão que nós apresentamos ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional sempre aprovou. Nós tivemos aprovação de tudo. Você conseguir isso em 15 meses, né? Até vou dizer uma coisa curiosa, Nilvan, a você e aos seus milhares ou milhões de ouvintes, né? Você sabe que mesmo nesses chamados 70, 80 dias de crise, o Brasil não parou. Pelo contrário, eu digo a você, nesse período nós modernizamos a legislação trabalhista por uma votação muito significativa lá no Senado Federal. Nós aprovamos, com os nossos líderes, mais de 12 ou 13 medidas provisórias que foram convertidas em lei. Ou seja, o país não parou. Quando eu falei do emprego, né, que o emprego está começando a aumentar nesses 3, 4 meses, foi exatamente nesse chamado período da crise. Quando eu falo do aumento da venda dos veículos automotivos, eu estou falando desse período. Então, o que é que está havendo? Desde o primeiro mês do nosso governo, nós começamos a construir um sistema que nos permitisse seguir adiante com sucesso. Então, eu tenho certeza que o Congresso vai acabar, continuar nos apoiando, o Congresso é responsável, tem responsabilidade com o país e sabe que essas medidas são importantes, por isso é que nos apoia.
Presidente, o senhor garante que no seu governo há expectativa e esperança, especialmente, especificamente para a Paraíba, é um tema que interessa muito a nós paraibanos. Em outras palavras, o seu governo vai entregar o que ainda resta a ser concluído da transposição do Rio São Francisco, especificamente o eixo norte, lá na divisa do Ceará com a nossa Paraíba?
Eu não tenho dúvida disso, né, Nilvan? Porque nós estamos trabalhando muito nisso. Você veja, o eixo leste foi concluído há pouco tempo e naquela oportunidade, é claro que eu nunca invoco a paternidade, mas a verdade é que vinha de muito tempo, muitos governos trabalharam nessa matéria, mas foi no meu governo, no nosso governo, que nós botamos 700, 800 milhões de reais para concluir a transposição. E foi uma coisa emocionante lá em Monteiro, quando as águas jorraram para o rio, não é? E quase, digamos assim, aumentou sensivelmente o fluxo de águas no rio Paraíba, né? No Rio Paraíba.
Exato.
Com um sucesso extraordinário. Portanto, o eixo leste foi concluído no nosso governo. E agora nós estamos trabalhando em concluir o eixo norte. E vamos concluir antes, muito antes do fim do nosso governo. Lembrando que a Paraíba, nesse particular, estará coberta pela atividade do governo federal.
Presidente, qual tem sido a relação do seu governo, a sua relação em termos institucionais, em termos de obras, de solicitações para obras importantes, a relação institucional que sempre deve acontecer entre o presidente da República e um governador, eu falo especificamente a relação do seu governo com o governador Ricardo Coutinho aqui da Paraíba.
Olha, a relação, você disse bem, é uma relação institucional. Eu sei até que o governador não me apoia politicamente, ele tem até dado demonstrações nesse sentido, mas a nossa relação é uma relação institucional, porque mais do que o governador, o que interessa naturalmente é o povo da Paraíba. Você não pode, por causa do governador, você prejudicar o povo do Estado, né? Então a nossa relação é uma relação da União Federal com o Estado da Paraíba, assim como os demais estados da federação. Nós agimos com este caráter que se costumou muito dizer, né, republicano. Quer dizer, não há nada que possa prejudicar a relação da União com a Paraíba em função do seu povo, que nós queremos ver cada vez mais progredindo e cada vez mais feliz.
Presidente, alguns deputados do seu partido, PMDB, nessa última votação que analisou a admissibilidade, a continuidade do processo apresentado pelo procurador Rodrigo Janot contra o presidente Temer. E depois daquela votação, alguns deputados parlamentares do seu partido foram punidos pela direção nacional do PMDB. Aqui da Paraíba tem um que figura nessa relação, que é o deputado veneziano Vital do Rego. Qual é a sua análise dessa decisão do seu partido em relação aos que não acompanharam a orientação do PMDB?
Acho que é uma reação natural, né? Até para dar força ao esquema partidário. Você veja, o PMDB fechou questão. Quando você fecha a questão, todos têm que acompanhar. Muitas vezes aconteceu, no tempo que fui deputado, às vezes tinha uma outra ideia, quando o partido fechava a questão, eu acompanhava o partido. Ora, quem não acompanhou o partido, não faz sentido não sofrer nenhuma espécie de advertência, de punição partidária, porque senão você desmoraliza o próprio partido. E veja que foi uma coisa grave, né, Nilvan? Porque, convenhamos, tratava-se de desalojar o presidente da República, né? E soube desalojar ainda sob o fundamento de uma suspeição. Quer dizer, é uma coisa realmente muito grave. Eu confesso a você, viu, Ivan, na nossa prosa aqui informal, que o que mais me prende ao cargo hoje, eu tenho muito orgulho de ser presidente da República, menos pelo cargo e mais pelo que eu fiz nesses 14 meses. Mas também, convenhamos, eu me mantenho firme, sólido, firme e forte, precisamente por causa da reputação moral. Então, quando eu vejo um ou outro deputado do meu partido ainda, né, votando contra, ou melhor, a favor da chamada autorização, porque é interessante, viu, Nilvan, mesmo que houvesse autorização, você sabe que era preciso que o Supremo Tribunal Federal acolhesse a denúncia. E a denúncia, segundo as petições do meu advogado, a denúncia é inepta. Ela pode até nem vir a ser acolhida, não é? Porque só se a denúncia viesse a ser acolhida é que o presidente se afasta. Então, nessas condições, na medida que alguém fornece autorização, ele está, na verdade, desmoralizando uma das figuras centrais do partido, que é o presidente da República, né?
Presidente, qual será a sua participação no processo eleitoral de 2018? O senhor vai estar na cadeira ainda de presidente da República. Qual será o seu papel em 2018, no momento em que o país, cronologicamente já está planejado isso, vai escolher o novo presidente que vai nos governar a partir de 2019?
Eu vou esperar 2018, viu, Nilvan? Agora é muito cedo para falar sobre isso, né? 2018 ainda não chegou, nós estamos em 2017, ainda, como se diz aí, muita água para correr debaixo da ponte, né? Vamos deixar a água correr e no ano que vem nós verificamos qual será o nosso procedimento.
Presidente, o que é que a Paraíba pode esperar do seu governo ainda?
Entusiasmo, viu? Entusiasmo
pela
Paraíba e obras para a Paraíba. Está aqui na minha frente o líder Aguinaldo Ribeiro, os colegas aí, todos eles muito eficientes, senadores, deputados, né? Todos postulam pela Paraíba, de modo que nós teremos sempre os olhos voltados para a Paraíba. Pode aguardar por isso.
Agradecer, presidente, a entrevista. Recebo o abraço do ex-senador Roberto Cavalcante, que é o diretor-presidente do Sistema Correio de Comunicação, o maior sistema de comunicação da Paraíba. E esse nosso bate-papo serve exatamente para aproximar a Paraíba dos assuntos do governo, os assuntos do Brasil e os assuntos que a imprensa discute diariamente. E a gente agradece muito por esse contato, presidente. A sua saudação a toda a Paraíba nesse momento do Correio Debate.
Minha gratidão a você pela gentileza e pela eficiência da sua entrevista. Em segundo lugar, um grande abraço ao meu velho amigo e parceiro Roberto Cavalcante. E em terceiro lugar, uma mensagem de otimismo ao povo da Paraíba. O Brasil tem jeito, o Brasil não vai parar, não parou e vai prosseguir, e igualmente a Paraíba prosseguirá. Grande abraço a você, Nilvan.
Tá aí, nossa entrevista com o presidente Michel Temer, no Correio Debate desta segunda-feira. Vamos lá, vamos continuar o programa.